Resumo da semana.
Essa semana aqui na Câmara foi uma semana de esforço concentrado, votações acontecendo desde a segunda-feira e muitos debates, muitas votações desde a parte da manhã até a noite. E aí, por isso, o Antônio Vital, que é o nosso repórter de plenário, está aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara para falar um pouquinho desse balanço de votações, de todas essas propostas aprovadas. Uma semana complicada, com muito trabalho, né, Vital? Bom dia.
Raquel, olá, quem nos assiste, né, pela TV Câmara, quem nos ouve pela Rádio Câmara. Pois é, eu nem tive o tempo ainda de contar quantos projetos foram aprovados. Foram muitos. A gente tem uma hora para falar? Não, né?
Vamos abrir um outro painel eletrônico para poder falar aqui no resumo da semana. Vital, eu sei que a gente, às vezes, tem que fazer meio corrido, mas eu acho que tem alguns temas que já vinham sendo... gera uma ansiedade aí da população há um tempo. Por exemplo, a questão, e que foi aprovada, da gratuidade de bagagens em voos nacionais. Essa foi uma das aprovações em destaque na semana, né?
Isso foi interessante porque o projeto original, o texto original apresentado pelo relator, ele previa a gratuidade daquelas bagagens que você leva na mão, dentro do avião, né? Aquela que tem aquela dimensão, aquele peso de 10 quilos que você pode levar dentro do avião. Por quê? Porque havia uma ameaça, um anúncio feito pelas companhias aéreas que esse tipo de bagagem que você leva dentro do avião, não aquelas que você despacha, também passariam a ser cobradas. Só que ao longo da votação foram aprovadas mudanças no texto que tornaram ainda um pouco mais rigorosas as regras para as empresas aéreas. Porque o texto final ele prevê a gratuidade não só dessa bagagem que a pessoa leva na mão, e aumentou ainda para 12 quilos, hoje é 10, como também prevê a gratuidade das bagagens despachadas, que hoje são cobradas. E não só isso, também prevê que as companhias não poderão também cobrar taxa pela marcação de assentos. Né? Isso vai valer tudo para os voos nacionais. Essas mudanças foram feitas ao longo da votação, com a aprovação de emendas apresentadas por diversos deputados. E o que deu para sentir na votação é um certo sentimento de insatisfação, da maior parte do plenário, pelo menos, com o preço atual das passagens aéreas. Porque você se lembra que em 2017, quando foi aprovada a cobrança de taxa pela bagagem despachada, o argumento é de que isso aí serviria para diminuir o preço da passagem, porque você poderia fazer tarifas diferenciadas se você quiser levar uma bagagem, se não quiser. O que os deputados reclamaram, e foram vários, é que isso não aconteceu, que as passagens estão cada vez mais caras, então foi aprovado isso aí e foi para o Senado, vamos ver o que acontece lá.
Pois é, o Senado até já tinha aprovado uma gratuidade de bagagens, veio para cá, vamos ver como é que essa extensão, isso, né, desses benefícios que o passageiro teria, como é que isso vai ser recebido lá no Senado. Bom, Vital, depois de todos aqueles casos, inclusive mortes por metanol, por contaminação, né, por metanol no caso de bebidas, o plenário também aprovou aumento da pena para adulteração de bebidas.
Né? Se a adulteração de bebidas levar à morte de alguém, a pena vai ser de 15 anos de prisão e esse crime será considerado hediondo. Quando é considerado hediondo, a pessoa condenada não tem direito a diversos benefícios, como, por exemplo, progressão da pena, cumprir parte da pena em regime semiaberto, etc. E esse mesmo projeto também acrescentou a falsificação de bebidas na lei atual, que fala de alimentos, que já acarreta uma pena de até 8 anos de prisão. Isso vai valer a mesma pena para quem falsificar cosméticos, alvejantes, suplementos alimentares, ou seja, endurecer um pouco a legislação e as penas para esse tipo de crime. E não só isso, porque o projeto também obriga as empresas, por exemplo, aquelas empresas que vendem algumas marcas de bebida com gin, whisky, que são aquelas garrafas um pouco diferentes, né? Que aquelas garrafas foram feitas para um uso único. O que acontece hoje é que essas quadrilhas aproveitam garrafas usadas para falsificar a bebida e vender como se fosse o bebida original.
Porque é uma garrafa de vidro ali, né, com todo...
Então, mas essas garrafas que são diferentes, que estão destinadas a uso único, as empresas serão obrigadas a recolher essas garrafas depois, fazer aquela chamada logística reversa, né, que não é deixar para o serviço de limpeza urbana levar, não. A própria empresa vai ter que se responsabilizar por recolher essas garrafas para diminuir esse tanto de vasilhame que é usado para falsificação.
E aí vai ser regulamentada essa parte.
Isso, vai para o Senado.
evitava. A gente teve também uma medida provisória aprovada que isenta os taxistas de uma taxa anual de verificação ali do taxímetro. É uma taxa de R$ 52,00, mas que isso já faz uma diferença grande ali também para os taxistas, e essa foi a alegação, né?
O governo editou essa medida provisória em julho, com o argumento de que os taxistas já são submetidos ao pagamento de diversas taxas. Essa é uma taxa pequena de R$ 52,00, só que é todo ano, a pessoa tem que ir lá na empresa responsável e fazer essa medição do taxímetro, que é aquele equipamento que mede o quanto que a pessoa vai pagar ao final da viagem. Não só isso, esse projeto isenta o pagamento dessa taxa, como desobriga os taxistas em cidades com menos de 50 mil habitantes de fazer isso todos os anos. Eles vão ter que fazer de dois em dois anos. Então, na verdade, esse projeto mantém a obrigação de ser aferido o taxímetro, porém, acaba com a taxa. E não só isso, essa medida provisória também facilita a transferência da licença do táxi, porque isso aí é uma
reivindicação antiga.
Isso,
né?
Então facilita, cria uma série de facilidades para quem quiser, por exemplo, passar para outra pessoa, né? Ou então a pessoa, se em caso de morte, passar para
os herdeiros,
etc. Então, segundo o governo, essa medida provisória vai beneficiar 100 mil taxistas.
Vital, eu estou vendo aqui também, você comentou aí do projeto que aumenta a pena para caso de adulteração de bebidas e outras falsificações de cosméticos, enfim. Mas a gente teve projetos mais específicos relacionados ao combate ao crime organizado numa semana, que a gente está terminando uma semana, muito chocado pelas imagens do Rio de Janeiro, né, de mais de 120 mortos numa ação policial, né, do governo do Rio. Isso tem repercutido, inclusive, no plenário. Deputados favoráveis, deputados contrários à ação, mas também teve essa resposta ali. O presidente Hugo Mota falou que esse tema da segurança pública é uma prioridade, vem sendo constantemente sendo votados projetos Isso. relacionados a esse tema, né?
Já há algumas semanas, vários projetos já foram aprovados, principalmente em projetos que aumentam penas para diversos tipos de crimes. Essa semana, o que foi um dos projetos aprovados, ele tenta prevenir a ocorrência daqueles golpes que são cometidos com o uso do celular. Todo mundo aqui já recebeu ligações de números desconhecidos, que a pessoa não fala nada, e, enfim, maior parte dessas ligações não são só spams de companhias fazendo propaganda, não, são golpes mesmo, e existe...
Pedindo dinheiro...
Não só isso, tem mecanismos para você entrar dentro do seu celular e pegar todos os seus dados, Sim. inclusive bancários. Então, o que esse projeto faz... tornar mais rígidas as regras para as companhias telefônicas para controlarem, por exemplo, a reativação de chip. Você tem que, as companhias serão responsáveis por tentar por fazer o possível para que sejam identificadas essas pessoas que compram essas linhas. Porque hoje o que acontece é que muitos chips que não são usados são reativados sem que ninguém saiba quem são as pessoas Sim. que estão usando. Né? Que é uma das brechas para esse tipo de golpe. Então, esse projeto cria esse tipo de regra, né? Para reativação de chip, para transferência de linha de uma pessoa para outra. Você tem que identificar quem é que está te ligando direito. Né? Não é só simplesmente aparece aquele número lá que ninguém sabe, nem a companhia sabe quem é que está ligando. Então, é uma maneira de tentar controlar isso.
E teve um outro projeto relacionado à função social para imóveis do crime, né? Um imóvel que era usado pelo crime. E aí como que vai ficar essa questão desse uso social?
É muito comum, por exemplo, às vezes você faz uma operação da polícia, operações bem sucedidas, em que você consegue desbaratar alguma quadrilha, por exemplo, em comunidades, em áreas carentes, que usavam algum imóveis, que você já viu em várias vezes, até em reportagens por aí.
Muito luxo.
Mansões no meio da comunidade, com piscina, etc. Às vezes esses imóveis são apreendidos e recuperados pelo poder público. O que esse projeto faz é permitir que esses imóveis sejam usados pela própria comunidade, para atividades culturais, para outros tipos de atividades. Tem alguns critérios, por exemplo, você vai ter que fazer uma avaliação estrutural desses imóveis para saber se eles estão em condições de uso, né? Você vai ter que fazer uma análise do impacto ambiental deles e vai ter, principalmente, que ouvir a comunidade para saber que tipo de destinação eles terão. Foi para o Senado também.
Também. E aí, Vital, além dessa questão, a gente já falou aí de bagagem, já falou de combate ao crime, adulteração de bebida, a gente teve também uma série de projetos indicados pela bancada feminina. A gente está terminando o mês de outubro, o Outubro Rosa de Prevenção Isso. e Combate ao Câncer. Normalmente tem projetos ali indicados para aprovação no plenário e esses projetos foram aprovados nessa semana, né?
Vou tentar correr para explicar tudo. Ó, um deles obriga testes genéticos no SUS. Teste genético para quê? Para identificar o risco da pessoa vir a desenvolver um câncer. Mas não só para isso, porque os testes genéticos também são feitos para as pessoas que já têm um diagnóstico de câncer, e isso orienta o tratamento, né, para saber que tipo de quimioterapia que pode ser usada, etc. Então, esse projeto obriga o SUS a fazer esses testes genéticos. O objetivo é prevenir os casos. Né?
E é interessante, né? Assim, a gente fez uma entrevista com a deputada Silvia Cristina, que foi a relatora sobre esse projeto, e ela até fala isso. Você tem ali, identificou, tem um caso comprovado de câncer na família, por exemplo, câncer de mama. Isso. Você pode fazer a triagem, ali isso. Permitir a triagem, né? Na filha daquela paciente ou na neta daquela paciente. Isso
exatamente.
Permite a identificação de alguns genes que podem levar ao desenvolvimento também
e
de um câncer.
Justamente isso que esse projeto faz. Ele faz com que obriga que os parentes das pessoas que já têm câncer façam esse teste genético para saber se elas podem vir a desenvolver essa doença.
Exatamente. Aí a gente teve também um projeto que garante a mamografia a partir dos 40 anos. É uma mudança. O Ministério da Saúde já está fazendo, já está indicando a partir
isso,
dos 40 anos.
Já tem um mês.
Já tem um mês. Mas agora o projeto vem colocar isso em lei,
isso.
Nessa mudança. Isso facilita até para plano de saúde também, tudo, né?
É, porque até então a mamografia era... A recomendação e o protocolo era entre os 50 e os 69 anos. Né? Só que acontece que 25% dos casos ocorrem antes dos 50 anos. Por isso que houve essa mudança de protocolo do Ministério da Saúde, já tem um mês, mais ou menos. E agora essa proposta pretende transformar isso em lei, uma obrigação da mamografia a partir dos 40.
E aí outro projeto garante mais mamógrafos no Sistema Único de Saúde.
Isso ainda será regulamentado pelo governo, para saber como é que serão os critérios de distribuição, por exemplo, mas a ideia é aumentar o número de mamógrafos na rede pública, né? E a distribuição desses equipamentos para os municípios, de acordo com o tamanho da população e outras necessidades que serão ainda definidas no regulamento.
Agora,
tudo foi para o Senado.
Tudo foi para o Senado. Agora, duas propostas aí indicadas pela bancada feminina dentro desse pacote. Às vezes, o Outubro Rosa, a gente pensa só na questão da prevenção do câncer, mas ela também fala dos direitos, direito à saúde da mulher. E aí a gente teve duas propostas. Uma falando de protocolo para prevenção da mortalidade materna e outro falando de garantia de uma licença de até 2 dias consecutivos para aquelas mulheres que sofrem muito com o período menstrual, com muitas dores e cólicas. Como é que estão essas propostas aí, Vital?
Então, esse programa para tentar prevenir a mortalidade materna é um programa que será implantado pelo SUS, que vai envolver, por exemplo, capacitação de pessoal para prevenir os casos. Na verdade, você identifica os fatores de risco, tentar prevenir esses casos, e os profissionais de saúde vão ter que ser capacitados para isso. Uma das coisas que faz, por exemplo, é incentivar o parto normal em vez de cesarianas. Né? Esse é um programa que deve ser implantado no SUS e inclusive cria uma semana nacional dedicada a esse assunto para conscientizar as pessoas a respeito dos fatores de risco. Esse outro projeto da licença rendeu discussão no plenário, o que ele prevê que a mulher terá direito até 2 dias seguidos por mês de licença quando ela tiver efeitos graves da menstruação, por exemplo, dores, né? Cólicas, cansaço extremo, mas isso tem que ser atestado por um médico, então ela tem que apresentar um laudo. E isso vai valer não só para as mulheres que têm carteira assinada, como também para estagiárias e para as empregadas domésticas também. Então, esse projeto rendeu discussão no plenário, porque alguns deputados, principalmente do Novo, alegaram que isso vai desestimular a contratação de mulheres no mercado de trabalho, né? A maioria do plenário concordou com a tese de que, na verdade, isso aí é um direito das mulheres, de que o mercado de trabalho, todas as regras do mercado de trabalho foram desenhadas para os homens, né, e que não levam em consideração esse tipo de especificidade feminina. Foi para o Senado também.
Vital, sei que o nosso tempo aqui já está chegando para o fim. Eu vou citar aqui algumas propostas rapidamente. Né? Também foi aprovado um projeto que fala ali de incentivos para a indústria química, um projeto que fala também de isenção de algumas taxas para a internet das coisas, que é aquele sistema ali que a gente tem de eletrodomésticos
isso.
Inteligentes, um projeto que fala da prevenção do assoreamento dos rios, outro que fala da política da economia circular, mas aí eu queria que a gente pudesse encerrar aqui o resumo, você explicando um projeto que, em princípio, era para regularização de bens e valores, mas se tornou algo maior a partir de uma negociação com o relator Juscelino Filho, né, deputado Juscelino Filho, e o governo, envolvendo inclusive o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o governo numa ideia de cortar gastos para poder fechar as contas nesse ano. né?
Você lembra que no começo de outubro uma medida provisória do governo que aumentava tributos sobre diversas aplicações financeiras e promovia alguns gastos, controle de gastos mais rigorosos do governo com alguns benefícios, como seguro-defeso, etc. Essa medida provisória não foi aprovada pelo Congresso e caiu. Só que o governo estava contando com essa medida provisória para conseguir uma brecha no orçamento de mais ou menos uns... Na época, chegou a 30 bilhões de reais, etc. O que aconteceu? O governo ainda precisa dessa brecha orçamentária para poder garantir que o orçamento do ano que vem esteja dentro do que está previsto nos limites do arcabouço fiscal. E aí incluiu algumas dessas medidas, principalmente em relação ao controle de gastos, nesse projeto, que é um projeto originalmente para você regularizar, por exemplo, a pessoa que tem um imóvel que está declarado no imposto de renda por um valor muito abaixo do mercado, se essa pessoa vende esse imóvel, vai ter que pagar um imposto grande sobre essa diferença do valor do imóvel declarado e o valor do mercado. Então, esse projeto, originalmente, ele criava uma série de regras para isso aí, valeria não só para imóveis que estão declarados abaixo do valor, como também para, por exemplo, bens no exterior, aviões, barcos, etc. Você regularizar esse tipo de coisa com alguns critérios. Imóveis, por exemplo, você vai pagar 4% de imposto em vez de 15% que é hoje. Só que aí foram incluídas as outras medidas que estavam naquela medida provisória. Rendeu muito debate do plenário entre governo e oposição, que a oposição acusando o governo de querer simplesmente arrecadar cada vez mais. O argumento do governo foi que não, que as medidas que foram acrescentadas são as medidas que controlam alguns gastos. Por exemplo, coloca aquele programa Pé de Meia, que é uma poupança para os alunos do ensino médio, dentro dos gastos obrigatórios da educação. Isso foi criticado, inclusive, pelos deputados do PSOL, com o argumento de que se você coloca isso dentro do orçamento da educação, você tira dinheiro de outros investimentos nessa área. Uhum. Foi também criado uma série de critérios mais rígidos para a pessoa receber o seguro-defeso, que é aquele seguro-desemprego para os pescadores, quando naquela época do ano em que a pesca é proibida.
E, que é importante, mas que também tem muitas fraudes, né?
Então por exemplo, houve críticas também, inclusive, de deputados da bancada do governo, de que, ó, por exemplo, existe agora que a pessoa apresente nota fiscal da venda dos peixes para ter direito a isso. Uhum. O argumento lá é que a maior parte dos pescadores são pescadores artesanais que não têm esse negócio de nota fiscal. O cara vai lá, pesca, tem uma pessoa comprando lá na praia, exato, já vende, né? Enfim, tem também outras medidas de controlar gastos, por exemplo, limita o gasto do governo para compensar gastos previdenciários dos municípios que têm regimes próprios de previdência. Tem outros que evitam, por exemplo, uma brecha legal que permite que várias empresas usem créditos tributários de PIS e COFINS para pagar menos impostos. Tudo isso foi acrescentado nesse projeto e foi aprovado com muita discussão e foi para o Senado.
Semana aí de intensas votações, Vital. Obrigada mais uma vez pelo resumo da semana e bom descanso, porque hoje, assim, para quem está acompanhando a gente ao vivo aqui no resumo da semana, a gente está fazendo aqui o resumo da semana na quinta-feira. Tem uma sessão do Congresso prevista nessa quinta-feira, mas na Câmara a gente teve esse balanço aí de votações da semana com o Antônio Vital, muito assunto, e sempre deixo aqui esse convite, que quando tem muita aprovação, o Vital, claro, faz aqui o alerta, dá o destaque, a gente explica para você mais ou menos, assim, dá uma pincelada em muitos desses assuntos e como é que foram as discussões no plenário, mas lá em câmara.leg.br você consegue ter ali o aprofundamento de cada um desses projetos aprovados. Então, se por exemplo, você é um pescador artesanal e quer saber melhor como é que vão ser essas regras, esses detalhes, você pode ir lá conferir no projeto. Ou se você é um viajante de avião e quer entender melhor como que vai ser essa gratuidade da bagagem, você pode ir lá também conferir. Tem câmara.leg.br, tem o detalhamento de tudo isso e tem, inclusive, também a gravação de todas as sessões plenárias para você poder, se quiser conferir como é que foi o debate, está lá. E a gente, claro, na rádio, na TV, na Agência Câmara, faz sempre essa tradução e esse resumo para você que muitas vezes não tem tempo de acompanhar na íntegra, mas está aqui, a gente traz o resumo também, né, Vital?
Isso aí.
Obrigada, Vital. Até o próximo resumo.